como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando o estudo do capítulo 7, Consciência em Desequilíbrio, esse título não poderia ser melhor, porque nós estamos estudando justamente um caso de um espírito que está com a consciência completamente em desequilíbrio. Embora ele esteja numa casa, né, porque é um espírito que está lá na sala, num cantinho lá da sala, mais para frente a gente vai até entender por que, que esse espírito está nessa casa, mas por enquanto vamos acompanhando aqui. Essa casa é da Antonina, é um lar cristão, onde a Antonina é uma pessoa muito séria, muito firme, muito consciente dos ensinamentos de Jesus, não só na parte da teoria, mas como na parte da prática. E, de certa forma, esse senhor desencarnado, né, que está lá, ele está acompanhando o culto do Evangelho, ou seja, de alguma forma, ele está recebendo orientações, muito embora a consciência dele está tão desequilibrada que ele nem consegue entender aquilo que está sendo falado, porque o culto do lar saiu o tema do perdão e ele não consegue entender o que tema é esse, né? Porque ele está desde a época da Guerra do Paraguai buscando justiça, onde ele foi traído pelo amigo, o amigo traiu ele com a esposa dele. Ele tinha uma mulher que ele amava e esse amigo, ele pegou os dois juntos, né? E ela largou ele para ficar com o amigo. E ele, pela vingança, foi lá e matou o amigo envenenado. E depois seguiu a sua vida, construiu a família, se tornou uma pessoa religiosa, desencarnou e ainda busca ainda uma justiça. Então, ele tem uma consciência realmente em desequilíbrio. E ele fala que depois que ele desencarnou, ele ficou fugindo de um lugar para outro. E como as palavras dele, ele fala, devoro ruas e praças, buscando autoridades que me socorram. E aí o André Luiz continua falando. Depois de passar as mãos pelo rosto, enxugando as lágrimas, o senhor continuou. Oh, meus amigos, por quem são? Ainda mesmo que o meu erro fosse tão clamoroso assim, tanto tempo de convívio com esse monstro a fitar-me imperturbável, não bastaria a expiação que me compete ao resgate? Se eu confessasse o crime e me demorasse por menos tempo no cárcere, não estaria redimido diante dos tribunais? Então, veja, ele foi traído, né? O amigo dele traiu ele com a esposa e ele matou o amigo. Só que ele matou o amigo, ninguém soube na época, mas ele traz isso na consciência dele. E essa pessoa que ele matou, que ele diz que é o algoz, que não sai da cabeça dele, que é como se estivesse o tempo inteiro olhando para ele, essa pessoa já está reencarnada, não está nem aí para ele, nem pensa nele, mas como o Kardec pergunta aos espíritos, onde é que estão as leis de Deus? E os espíritos falam, na nossa consciência. Na verdade, ele está se punindo, ele está com a consciência desequilibrada, porque ele sabe do erro que ele fez. Isso não está, nós não estamos desculpando o erro do amigo que traiu ele, mas o fato dele ter matado o amigo, sim. Porque, na verdade, o amigo dele também não traiu ele sozinho, né? A esposa dele também quis essa traição.
Agora, Berenice, assim, né? Emmanuel nos ajuda tanto. Para mim é muito, muito, muito grandiosa essa ajuda quando ele diz que o problema do mal é de quem o pratica. A nossa grande dor é que o mal do outro a gente assume para a gente, né? Então a gente acaba carregando um peso que não é nosso. E alguém pode falar assim, mas isso aí é a consagração da indiferença, não é não. Porque se eu souber que o problema está com o outro, eu posso até interferir e ajudar. Mas quando eu começo a pegar o problema do outro e achar que aquilo é meu também, e aí eu começo a vibrar naquela faixa do sentimento, eu perco o sossego. Eu perco o sossego, né? Então, esse desassossego, essa dor, esse vulcão desse companheiro é isso, né? Quer dizer, na verdade, se ele se colocasse assim, como vítima, vamos colocar esse vítima entre aspas, mas assim, como alguém que não fez o mal, ele estaria em paz, não é? Porque, na verdade, aquela criatura que sofre o dano, ela sempre vai contar com a simpatia e com o amparo. Mas o que, que ele fez? Ele se envolveu na trama. E aí a dor é muito grande, né?
E é interessante que, por mais que ele arrume desculpa, nem ele consegue se libertar.
Não, porque é um amigo. É um amigo e a mulher que ele amava, não é?
Exatamente. E aí o André Luiz continua. Sentindo que algo nos caberia dizer à guisa de consolo, afaguei-lhe a cabeça branca e falei, tentando ser gentil. Acalme-se, meu irmão. Quem de nós não terá desacertado no caminho da vida? Então, o André Luiz, ele...
Muito sensível,
exatamente,
né?
Exatamente. Quem de nós, entendeu? Não pode, né? E aí, ele diz, sua dor não é única. Também nós trazemos o espírito pejado de aflitivas recordações. As lágrimas de desesperação desajudam a alma. É interessante porque a gente vê que os mentores sempre buscam alguém para ajudar, que tem aquela mesma dor. Porque entende. Com certeza esse velhinho, mais lá para frente, ele vai ajudar alguém com essa dor dele, com essa experiência dele. Que é uma coisa muito, muito incrível, né? Tem até um texto que eu li uma vez de Antônio de Aquino. O texto é daquele livro Amor Único de Deus, acho que no volume 1.
Inspirações do Amor Único de Deus.
Né? Isso. É o Despontar de um Novo Ano.
Isso.
Que ele até fala, né? Que quando a gente estiver fazendo essas avaliações, identificando as pessoas, né? Que a gente também pensa assim, eu também sou assim.
Eu também sou assim, exatamente.
Porque a gente fala, ah, o fulano é egoísta, o fulano é vaidoso, o fulano é agressivo.
Né? Ser bem-vindo, irmão, eu também sou assim, né? Quer dizer, a gente entender essa questão.
Exatamente. Que é o que o André Luiz está falando, olha, quem não errou, sabe? E aí o André Luiz continua. Pelas citações que ouviramos, percebi que o nosso interlocutor se reportava ao tempo da Guerra do Paraguai e buscando penetrar o labirinto de suas palavras, que estabelecia a ligação do passado com o presente, indaguei. A que novo generalíssimo se refere? E aí ele responde, ignoram? E dando-nos a ideia de quem vivia profundamente arraigado a particularidades do pretérito, falou, recordo-me com precisão, sim, a proclamação dele era de 16 de abril, o príncipe Dom Gastão de Orleans era o novo comandante em chefe, mas muito me pesava o afastamento do marechal. E o André Luiz fala, qual deles? E ele diz, o Marechal Guilherme Xavier de Souza era meu amigo, meu protetor, doente, cansado, precisava de mim. Contudo, afastaram-me dele. Esteves, o cão infiel. Aí, nesse instante, porém, a voz extinguiu-se-lhe na garganta. Esbugalharam-se-lhe os olhos e, como se estivesse atenazado no íntimo por forças terríveis, insondáveis à nossa observação, começou a queixar-se desesperada. Ele estava contando um caso e agora... porque nós somos assim, nós vamos
recordar
contar um caso... E a gente sempre acaba trazendo o caso para a gente.
Exato.
E aí ele diz, não posso continuar. Ele novamente, ele, a crescer dentro de mim, observa-me com asco e ainda lhe ouço as últimas palavras no estertor da morte. Não, não. Bradava ele agora, com evidentes sinais de angústia. Hei de libertar-me, tenho fé. Olha, ele está contando aqui o caso e ele diz, né, que o tal do Esteves está ali
aprendendo
novamente
ele, né?
A crescer dentro de mim, a observar-me como asco e ainda escuta as suas últimas palavras. Só que o Esteves está reencarnado.
Está em outra, né? Exatamente.
Está lá na frente, não está nem aí para isso, não está nem aí para que, no caso, ele foi assassinado, isso, né? Mas olha, foi assassinado, morreu, agora renasceu e está vivendo a vida dele. Enquanto esse que matou é que está aí na grande problemática. Por isso que a gente deve evitar fazer o mal. Porque tem até uma frase da Joana, que é: o mal que me fazem não me faz mal.
Exato.
O mal que me faz mal é o mal que eu faço porque me torna a pessoa má. Então, isto é que é importante. Porque enquanto nós estamos recebendo o mal, olha só, nossa consciência está tranquila. A dor pode ser grande, mas a consciência está tranquila. Na hora que a gente começa a fazer o mal, aí não importa o tamanho dele, nós vamos estar sempre em tranquilidade. Sempre. Essa ideia que a gente tem que entender. Porque essa é a ideia de virar a face, quando Jesus fala. Essa é a ideia. Porque senão nós vamos carregar um peso para sempre. E sabe-se lá por quanto tempo. Veja, no primeiro momento, o Esteves é que fez toda a maldade, que traiu o amigo com a mulher dele. E foi assassinado. Ele poderia agora estar obsidiando, né? Na vingança. Mas ele resolveu seguir em frente. E o outro, que no primeiro momento estava certo, né? Porque ele era vítima, passou a ser algoz.
Exato.
Que fique
exatamente,
claro,
muda, né, o papel.
Que fique claro para a gente nunca querer assumir o papel de algoz. Nunca. Por mais que isso nos torne valente, por mais que isso nos dê uma projeção de vingança, tipo, olha só, comigo não,
exato,
né? Porque a gente tem essa mania de falar, comigo
poder,
não,
né? Se achar poderoso.
Comigo a banda toca diferente, comigo não. Só que esse comigo não vai trazer um sofrimento tão grande que é melhor a gente...
Será que vale a pena?
É.
Não é?
Exatamente. E o André Luiz continua: comovidamente, acerquei-me do pobrezinho e considerei. Sim, meu amigo, a fé representa o milagroso salva-vidas de todos os náufragos. Você tem orado? Tem pedido a Jesus amparo e assistência? E o velhinho fala: sim, sim. E o André Luiz diz: e ainda não lhe chegou qualquer sinal de socorro celeste? O infortunado centralizou em mim o olhar inquieto e informou: há alguns dias fui à Igreja do Rosário, recordando, como sempre, a visita que fiz até lá, na véspera de minha partida para a guerra. E tanto rezei que tive a felicidade de ver o marechal, que me apareceu de súbito. Estava mais moço e incompreensivelmente refeito. Roguei-lhe proteção, ao que me respondeu, informando que o meu caso seria tomado em apreço, que eu descansasse, pois ainda que os nossos erros sejam grandes, maior é a compaixão de Deus que nunca nos desampara.
E aí, Berenice, a gente começa a pensar, será que ele viu o marechal mesmo? Ou será que foi um espírito que tomou a forma do marechal? Porque seria a única referência para ele. Olha só, gente. Porque a referência para ele era aquele título material, né? Se aparecesse talvez o Francisco de Assis, aí é muito simples, tão esfarrapado que está aí, não vai dar, né? Se aparecesse uma mulher, que a Igreja do Rosário, né, é dedicada a Maria de Nazaré, numa das apresentações de Nossa Senhora, como a gente já viu, a relação dele com a mulher... Com a figura feminina, né? A mulher. Está falando isso porque é a mulher, mas apareceu a figura de um marechal, né? E isso é um fenômeno muito interessante, que é o espírito tomar, quando a gente fala no Livro dos Médiuns, da teoria das aparições, é o espírito tomar forma que o faça reconhecido e respeitável para o objetivo. Porque aqui não era aparecer o marechal, o objetivo era mostrar, estimular nele o quê? A compaixão de Deus, a ideia de Deus, da paternidade divina, não é?
Exatamente. E ele reconhecia como autoridade quem? Alguém do exército.
Com certeza.
Isso para ele tinha uma autoridade, exato, muito grande, né? É como se para algumas pessoas fosse precisasse aparecer um padre, aparecer
isso,
uma freira.
Isso.
Ou seja, os espíritos sempre usam os recursos que vão atingir os objetivos.
Exatamente.
Isso é a coisa mais importante. E aí, exibindo um gesto de profundo abatimento, acrescentou: mas, até agora, não tive o menor sinal de renovação do caminho. Veja, ele está tendo, neste exato momento, uma grande ajuda.
Exato.
Mas não está percebendo.
Não.
E será...
E é esperando até, Berenice, que o outro mude o meu caminho, né? Quando, na verdade, quem caminha sou eu, né? Ninguém vai poder pegar os meus pés e me levar para onde eu não queira ir, não é?
Exatamente. E ele não está enxergando ali, naquela casa, participando do evangelho, o próprio chegado do André Luiz, da equipe, ele não está enxergando isso como uma ajuda.
Isso, exatamente.
Será que isso acontece conosco? Será que, às vezes, nós nos sentimos aflitos e chega alguém e a gente desmerece esse alguém?
Estou sentado no meu canto, chegou a visita de última hora, né? Ih, meu Deus do céu! Em que sentido é esse, meu Deus do céu, né? Estava lá no ônibus, sentadinha no meu transporte, daqui a pouco senta do meu lado alguém, assim, puxa vida, né? Logo agora,
é.
Quer dizer, quantas vezes o socorro vem, meu Deus do céu, de formas imensas, e eu não estou aberto porque, na verdade, eu não acredito.
É. E às vezes as pessoas chegam para nos ajudar e nós fazemos uma avaliação, como esse velhinho fez, e nós não damos crédito.
Exato.
Às vezes pode chegar uma pessoa que vai assim, ser uma grande ajuda, mas a gente não dá importância. Tipo, fulana não tem nada para fazer para mim, não. Se fosse o marechal...
Exato.
Quantas vezes a gente passa por essa situação e perde oportunidades assim maravilhosas de receber ajuda, de receber uma orientação assim maravilhosa, de receber um conforto, um consolo, por desacreditar na qualidade daquela pessoa que está chegando para nos ajudar.
Olha, você sabe, Berenice, o programa gravado, né? No último sábado, de Correção Pública do Céu, eu estava saindo à noite, aí daqui a pouco desceu alguém do público que estava numa salinha assim na reunião e falou assim: ah, dá licença, você não me conhece, mas eu conheço você. É, qual vai ser o próximo livro que vocês vão falar? Então alguém falou assim: ah, Entre a Terra e o Céu, porque nesse momento ainda está o Libertação, né? Entre a Terra e o Céu, assim, ah, tá. Aí ela falou assim: que coincidência, é o que eu comprei e comecei a ler. Ah, dá um abraço para a Berenice, assim, claro que eu dou, tudo bem. Saiu essa, daqui a um minuto veio um outro e falou assim: qual o próximo livro que vocês vão fazer? Olha só, gente. E nós tínhamos, né, o movimento de gravação no dia de hoje. Então, observa só o quanto isso é estímulo, não em termos de elogio, de nada disso, não, mas é como se a espiritualidade falasse: olha só, tem um trabalho para ser feito, presta atenção.
É.
Né? Tem uma tarefa para ser feita, tem gente aguardando por essa tarefa. Então, se a gente não tiver antenado a isso, a gente perde a oportunidade.
Isso.
Não é?
O ideal é que a gente não desmereça nada,
isso.
Nenhuma tarefa e ninguém que venha, que nos aproxime de nós,
isso.
Para nos ajudar.
Isso.
Que a gente não tenha essa falsa ideia: ao fulano não pode me ajudar.
Exato.
Porque às vezes, olha, eu posso contar aqui inúmeros casos de pessoas que chegam aflitas, né? E eu falo assim: poxa, vamos ver se o fulano pode te ajudar. E a pessoa: o fulano, o Daniel cai morto, como é que vai me ajudar? Mas, gente, ele não tem onde cair morto, mas é uma pessoa cheia de ideias, sabe? De repente ele pode dar uma ideia fantástica para te ajudar. E aí a gente vai perdendo essas oportunidades. Ou então a gente fala: tu já ligou para fulano? Ah, não, não vou ligar,
adiantar,
não.
Né?
Só liga. Olha só, eu me lembrei dele agora. Por que será que eu me lembrei dele? Será que essa pessoa tem alguma coisa para te ajudar? Não vamos desmerecer ninguém. Não vamos desmerecer nenhuma situação, porque muitas vezes é a nossa saída,
isso,
que está ali.
Isso.
E aí, o André Luiz fala que acariciou a cabeça dele e falou: esteja convencido, porém, de que a bondade de Jesus não nos faltará. Aí o velhinho vira para ele e fala: prometa ajudar-me, compadeça-se de mim, gritou o infeliz. Então, a ajuda que o infeliz queria do velhinho, ele quer isso, ele quer que as pessoas se compadeçam dele e que ajudem ele à medida que ele quer, do jeito que ele quer. Aí o André Luiz fala: de coração, intimamente tocado por semelhante apelo, hipotequei-lhe a decisão de colaborar em sua paz e seu erguimento. Quando o infortunado ancião procurava abraçar-me, Clarencio chegou, guiando a outra pupila que nos acompanharia na excursão. simpática e humilde, após cumprimentar-nos, manteve-se à distância. O mentor, num átimo, compreendeu o que se passava. Vimos-lo concentrar-se por momentos, densificando-se para auxiliar com mais presteza. Quando os mentores chegam para ajudar, como ele está falando aqui, né? Ele se concentra ali firme, porque o auxílio é muito mais eficiente. Não é de qualquer maneira.
Não,
nada é com preciso. Mentor. É, nada com mentor é de qualquer maneira. Lembra quando no início do livro, que a Evelina pediu ajuda, ele levou 2 dias analisando o caso. Agora, chegou lá, viu a situação, se concentrou por momentos para auxiliar com mais presteza. Porque não há improviso no mundo espiritual. Os mentores não fazem nada de qualquer maneira. Que essa visão e que essa realidade a gente consiga compreender para a gente ver que as coisas não acontecem de qualquer maneira. Nós é que fazemos as coisas de qualquer maneira, mas os mentores não. E aí, saudado pelo velhinho, o mentor afagou-lhe a fronte e avisou-nos. Permanece dementado. A mente dele fixou-se em recordações que o obcecam. E aí ele vive nessa coisa assim...
Nesse mundo, né?
Nesse mundo exatamente, dessa ideia fixa. E a gente poderia fazer agora uma análise questionando todos nós, para que cada um responda mentalmente. Nós temos alguma ideia fixa? Você tem uma ideia fixa de perseguição? Porque tem gente que se sente perseguida.
De fracasso.
Olha, eu tenho uma amiga minha que eu conheço ela há uns 30 anos. O diálogo é sempre o mesmo. Ela sempre é perseguida nos trabalhos, ela arruma emprego, daqui a pouquinho é a chefe que persegue, é o colega do lado que persegue. É como se o mundo inteiro perseguisse ela. Ela não consegue parar em nenhum trabalho, está sempre pulando de galho em galho e sempre dizendo que o problema... ou é do chefe, ou é do colega, sempre alguém está perseguindo ela. Então, é uma pessoa que não consegue crescer profissionalmente, não consegue amadurecer emocionalmente, porque tem uma ideia fixa de perseguição. Aí, da última vez, eu estava conversando, eu falei assim, mas por que você acha que o fulano persegue? Ah, porque todo mundo fala inglês bem e eu não falo. Eu falei... Mas você fala inglês bem? Não, não falo. Então tá certo.
Exatamente.
Dele reclamar com você porque você falou na entrevista que falava inglês bem ou não. Aí ela ficou quieta. É. Falou, na verdade, ele não está te perseguindo. Você na entrevista falou uma coisa, na prática é outra e óbvio que ele está desapontado com você, sabe? E você não ficaria? Nós temos que adquirir esse hábito de fazer essa análise crítica nossa, mas também de uma forma crística, sem querer apedrejamentos e tudo mais, mas para a gente saber exatamente onde nós estamos situadas, para pararmos com a mania de termos ideias fixas, onde nós somos a vítima e tem sempre um algoz nos perseguindo.
Exatamente. É mudar a faixa mental, porque de tanto a gente pensar assim, a gente acaba atraindo, eu não estou falando nem espíritos desencarnados, não, situações, né? Você acaba atraindo situações porque você entra no nível de interpretação. E essa interpretação cria uma faixa e a gente acaba vivendo uma dor desnecessária. Então, que a gente, no dia de hoje, possa pensar, né? Vamos colocar nosso coração, nosso entendimento, nosso ideal em faixas superiores. Vamos começar a fazer aquilo que bem foi dito, né? De Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para as coisas que se encontram diante de mim. Que possa ser assim, muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.